Prosseguindo com a primeira Mishnah do Pirkei Avot, nós vimos ontem Moshe Kibel Torah mi Sinai, Moshe recebeu a Torah do Sinai, começará a Yoshua, ele passou a Yoshua, vi Yoshua li Zkenim, os Zkenim li Nviim, Nviim Metzaru ala Sheikh Neset Agdolah. A pergunta que surge aqui, foram usados dois verbos nessa Mishnah. O Moshe recebeu a Torah, mas, daí para frente, o Moshe passou para o Yoshua transmitiu para os profetas e assim por diante, sempre transmissão. E se você olhar nas próximas Mishnayot, na verdade, todo o primeiro capítulo é passando de alguém para alguém, e aí eles falam sempre alguma coisa, algum ensinamento. Se você olhar nas próximas Mishnayot, por exemplo, Antígonos Ish-Sohó, nome de uma pessoa, Kibel Mishimon HaTzadik, recebeu do Shimon HaTzadik. Próxima Mishnah, Yossi ben Yoezer, Yossi ben Yohanan, etc., Kiblu Meihem, receberam dos anteriores. É interessante, primeiro a Mishnah usa a linguagem que Moshe recebeu a Torá, depois a Mishnah fala que Moshe passou ela para alguns, e assim foi passando de um para o outro, de repente, de novo, voltam a receber. Por que que primeiro ele usa receber, depois ele usa transmitir? Qual a diferença entre os dois verbos? Quando Moshe recebeu a Torá, o Moshe recebeu o quanto ele tinha capacidade de receber. Deus não passou para Moshe tudo. Porque Moshe, apesar de tudo, não tirando a grandeza dele, era um ser humano. Um ser humano consegue receber até um certo ponto. Ele tem um limite. Até a Gemara conta que existem 50 portões de entendimento. Num sharei binah, conforme a Kabbalah, tem 50 portões de entendimento. E Deus abriu para o Moshe 49 desses portões, um ele não abriu. O último portão mais alto, o nível mais alto, não foi aberto para o Moshe. Ou seja, o Moshe recebeu até um certo ponto. Tá bom, tem uma certa limitação. Por isso tem escrito que o Moshe recebeu. Porque ele recebeu o quanto ele conseguiu receber. Mas a partir daí, o Moshe transmitiu tudo que ele tinha de conhecimento para o Yoshua. O Yoshua transmitiu tudo de conhecimento que ele tinha para os anciões. Os anciões transmitiram tudo o que eles tinham de conhecimento para os profetas. E os profetas transmitiram tudo o que eles tinham de conhecimento para Anshei Knesset Agdolah, as pessoas da grande assembleia. E aí houve uma quebra. Até esse momento de Anshei Knesset Agdolah era um momento auge do nosso povo. Um momento auge de conhecimento. O que aconteceu logo depois de Anshei Knesset Agdolah? Logo depois de Anshei Knesset Agdolah começa a época dos Tanaim. Não faz muito tempo que nós mencionamos sobre isso. Tanaim é a época que escreveram a Mishnah, escreveram no papel. Até então era tudo oral. Passado de pai para filho oralmente. Aqui começou a quebra. O quê? Sábios perceberam, na verdade um pouquinho depois disso, Rabi Yehuda Hanassi, que foi aquele que compilou a Mishnah, ele percebeu que as pessoas não estão mais com esse nível, não estão com essa bola toda para passar todas as informações oralmente para os filhos. As pessoas estavam esquecendo dos detalhes. E aí já não dá mais para escrever. E ele sentou e escreveu o Mishnah. Por isso, a partir daqui, a Mishnah volta a usar a mesma linguagem. Kibel, Antígonos Ish-Sohó recebeu. Por que ele recebeu? Que a partir daqui começou essa quebra. As pessoas não tinham mais um nível para passar e transmitir tudo para o próximo. O próximo recebia o quanto ele conseguia receber. E uma parte acabava ficando. Não dava mais para receber. Tanto é que acabaram até escrevendo um livro para poder transmitir tudo que tem para transmitir para frente.
E quem escreveu a
Mishnah? Mishnah foi escrita pelo Rabi Yehuda Hanassi, que foi um dos últimos Tanaim. Então, foi toda uma época que foi debatido bem o assunto, e aí ele chegou e escreveu. Então, esse é o motivo pelo qual, no início da Mishnah, o Moshe recebeu, porque ele era limitado perante Deus, ele recebeu o quanto ele conseguiu absorver. Daí para frente, ele passou e transmitiu tudo. E foi de geração em geração, durante muito tempo, isso daqui são uns 300 mais 300 mais 400 anos, são 1000 anos. Que foi transmitindo de fato, e aí houve uma quebra. E a partir daí, as pessoas passaram a receber de novo o quanto eles conseguiam receber da geração anterior. O Moshe, todos nós conhecemos quem era, recebeu diretamente a Torá de Hashem. Em seguida dele aparece Yoshua na Mishnah. Yoshua era o seu melhor aluno, o aluno que estava o tempo todo grudado no seu professor e tentando beber o máximo possível de informações que ele conseguia do seu professor, do seu mestre Moshe. Ele foi o líder do nosso povo logo depois que o Moshe faleceu. Depois disso começou uma época chamada Zekeimim. Zekeimim é a época logo depois de Yoshua. O livro que trata e relata sobre essa época é o livro de Shoftim, Juízes. Juízes é a época do Zekeimim, que foi passando de um para o outro, não lembro agora exatamente o número exato, uns 13 ou 15, mais ou menos, juízes que teve naquela época, e foi um passando para o outro. Depois disso vieram os profetas. A época dos profetas, o livro de Samuel, 1 e 2, Rei, 1 e 2, essa época dos profetas. Aí teve a destruição do primeiro templo. Veio a construção do segundo templo e foi montado Anshei Knesset HaGdolah, foi montada uma grande assembleia. Interessante que nossos sábios contam, Moshe Rabbeinu, quando se referiu a Deus, falou Hakel HaGadol HaGibor VeHanora. Deus, o grande, o forte e o temível. Veio mais tarde Yirmiyahu, o profeta, e ele falou, Deus, será que é possível que os inimigos estão bagunçando dentro da casa de Deus? Ayenonotav, cadê o temor a Deus? E quando Yirmiyahu se referiu a Deus, ele falou, Deus, o grande e o forte. Não falou temível. Ele falou, como que ninguém teme a ele? Veio Daniel, e Daniel falou, como? Os inimigos estão se aproveitando dos judeus, pegaram ele como os escravos deles. Cadê a força de Deus? E aí ele também se referiu a Deus, Hagadol de Anorá, o grande e o temível. Forte? Cadê a força? Está todo mundo aqui, coitado do povo. Veio Anshei Knesset HaGdolah, as pessoas da grande assembleia, e se levantaram e falaram, pelo contrário, essa é a força de Deus e esse é o temor de Deus. Se não fosse o temor a Deus e se não fosse a força de Deus, onde estaria o povo hoje? Um povo consegue resistir a tudo isso, demonstra o temor de fato, o temor a Deus e demonstra a força de Hashem. E por isso eles voltaram e falaram Raquel, Agadol, Agibor, Venorá, todos esses adjetivos a Hashem. Inclusive, esses mesmos Anshei Knesset HaGdolah é que estipularam o texto da reza que nós temos até os dias de hoje, e nós todos os dias falamos três vezes no meio da Amidá, no início da Amidá, Hakel, Hagadol, Hagibor, VeHanorah. Nós falamos todos os verbos, Deus, o forte, o temível e o grande. Quem eram Anshei Knesset HaGdolah? Quem eram essas pessoas da grande assembleia? Eram pessoas muito, muito especiais. A grande assembleia foi montada logo no início do segundo templo e durou aproximadamente uns 200 anos, mais ou menos. Eram 120 sábios e quando falecia alguém, eles colocavam alguém no lugar. Não era escolhido igual conhecemos hoje em dia assembleias que escolhido aleatoriamente, eram de fato pessoas muito, muito grandiosas. Inclusive na primeira assembleia que teve, tinham inclusive profetas dentro disso, Hagai, Zechariah e Malachi, grandes profetas que nós tivemos, faziam parte dessa turma. Inclusive, foi nessa época que eles estipularam a reza. E por isso nós sabemos que na reza tem de fato coisas de profecia escritas, não é jogada a reza. Assim, cada palavra tem uma precisão exata porque ela está escrita daquela forma. Esses Anshei Knesset HaGdolah duraram mais ou menos esses 200 anos. O Ezra HaSofer foi quem fez isso. E um dos últimos a sobrarem dessas pessoas todas é aquele que consta na segunda Mishnah do Pirkei Avot, Shimon HaTzadik haya misheyarei Knesset HaGdolah. O Shimon HaTzadik, o Shimon Justo, era dos que sobraram das pessoas da grande assembleia. Esse Shimon HaTzadik, vamos deixar para falar mais tarde sobre ele. Ele foi, de fato, alguém muito, muito grande. Ele era o Kohen Gadol, inclusive. Um Kohen Gadol que serviu 40 anos no templo. Isso não era uma coisa tão comum. 40 anos a pessoa servir no templo, porque de fato era alguém muito especial. E tem várias histórias também, porque ele viveu na época que os gregos começaram a invadir Israel. E tem várias histórias, os gregos com Alexandre Magno, tem histórias com ele, com Shimon HaTzadik, vamos deixar, se Deus quiser, para a segunda Mishnah. Então, de fato, Anshei Knesset HaGdolah eram pessoas super especiais, pessoas que fizeram voltar a reza e fizeram voltar os adjetivos a Deus. Eles mostraram como Deus, de fato, é grande. Que não fosse ele por aí, onde nós estaríamos hoje? Porque na época dele ele disse isso muito mais ainda. Hoje em dia, onde nós estaríamos? E foi logo depois deles, então eles ainda faziam parte das pessoas que nós falamos, Messaruha, foi transmitida toda a Torá para eles. Tudo o que conheciam, conseguiram transmitir para essas pessoas tão grandiosas. Mordecai, da história de Purim, fez parte também de Anshei Knesset HaGdolah. E logo depois dessa época é que começou uma quebra. Logo depois dessa época tão gloriosa que começou a quebra, na verdade não foi só a quebra, é interessante que tudo calhou ao mesmo tempo, não foi só a quebra da parte espiritual, mas também naquele momento começou a história de Hanukkah. E a partir dali começou praticamente um processo que levou 200 anos para a destruição do templo. Foi um processo de decadência terrível naquela época para todo o nosso povo, que começou logo depois de Anshei Knesset HaGdolah. Até eles era uma época de glória. E depois, se Deus quiser, vamos ver, a Mishnah continua dizendo, Hem, essas pessoas, Amru Shloshad Varim, falaram três coisas. E vamos ver quais são as três coisas que eles falaram. Algo muito, muito interessante, porque a volta inteira, essas pessoas que estão falando, esses grandes mestres nossos que falam essas coisas, não falavam da boca para fora. Eles primeiro faziam e depois falavam. E a dica está, em várias Mishnayot aparece, Hu Haya Omer. Ele costumava dizer. Não estava escrito Hu Haya Omer. Já está escrito Hu Amar, ele disse. Por que está escrito Hu Haya Omer? Haya é era. Hu Haya, vírgula, Omer. Ruhayá, ele era, vírgula, e falava. Em primeiro lugar, esses mestres faziam o que eles estão pedindo de nós, o que eles estão falando para nós. E em seguida é que eles falavam, de fato, o que nós devemos fazer. Nós vimos que toda essa primeira Mishnah está nos demonstrando que tudo isso veio do Sinai, não era invenção deles. Tudo faz parte da Torá. Um foi passando para o outro. Um foi passando para o outro, esses ensinamentos. Mas antes dele falar, olha pessoal, tem que fazer isso em primeiro lugar, ele fazia. E só depois disso, Ruhayá, aí sim Omer, ele falava para as pessoas fazerem.